alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Eu sou Regiane Ribeiro e nessa edição do programa, em comemoração ao mês da mulher, março, nós vamos falar sobre o empreendedorismo feminino. Você sabia que Mato Grosso do Sul é o primeiro estado do país com o maior número de empresárias? Levantamento publicado pelo Sebrae mostra que 38% dos donos de negócios sul-mato-grossenses são mulheres. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo no programa Vida Saudável a economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul, FEComércio, Daniela Dias. Daniela, seja bem-vinda à Rádio Assembleia.
Obrigada.
E para começar o nosso bate-papo, Daniela, eu gostaria de saber de você qual que é o perfil da mulher empreendedora de Mato Grosso do Sul.
Bom, a gente percebe que a maioria dessas mulheres possuem um ensino médio completo, são 35%, mas aquelas que possuem nível superior também tiveram uma representatividade, 25%. Parecem percentuais pouco expressivos, mas quando a gente percebe que esse empreendedorismo ele está crescendo, principalmente nos últimos 5 anos, e um dos principais motivos se volta à questão da multifuncionalidade da mulher, a gente percebe que a maioria ainda são de pequenos negócios, principalmente MEIs, microempreendimentos individuais, e nesse sentido o faturamento ele ainda é considerado pequeno em vista da potencialidade que essas empresas elas podem adquirir. Então geralmente nós temos estabelecimentos em torno de 2 a 5 anos no mercado, e a renda dessas mulheres também gira em torno de R$ 999 a R$ 5.000 reais, que também é o máximo aí da questão do faturamento que a gente observou para a maior parte dessas mulheres. Em termos de potencialidade, a gente percebe que tem muita, porque a maior parte desses estabelecimentos abriram ali considerando conhecimento de mercado, feeling de mercado e não necessariamente o planejamento.
Então, assim, mas existe, assim, um segmento mais que essas mulheres de Mato Grosso do Sul, elas buscam para atuar?
A gente percebe que tem, principalmente ainda, aqueles relacionados à beleza, ainda aparecem significativamente, também relacionados à alimentação, mas a gente tem percebido outras potencialidades, como aquelas relacionadas à própria tecnologia ou até mesmo serviços voltados à construção civil.
E assim, o que a gente pode observar, Daniela, é as mulheres, ao invés de ocupar um posto no mercado de trabalho como uma funcionária comum, elas têm buscado empreender. Por que que elas têm buscado essa alternativa?
Um dos principais motivos se volta à própria questão da renda. Então, eu preciso ter uma renda um pouco maior. Outra questão se volta ao sonho. A essa oportunidade de ter um empreendimento. Poxa, eu tenho ali uma questão mais profissional e eu quero aplicar aquela minha profissão ali na prática. Eu quero ser empresária, eu quero ter um horário um pouco mais flexível, até mesmo por conta da minha família. Então eu preciso aliar ali a questão dos filhos, da maternidade, do marido, também com essa questão do trabalho. Então em primeiro lugar aparece renda, depois realmente essa parte de sonhos e a questão familiar em terceiro lugar.
A discriminação do sexo, ela ainda existe?
Ela ainda existe. De todas as mulheres em que nós observamos, entrevistamos, que participaram das nossas pesquisas, elas falaram que essa discriminação, infelizmente, ainda existe. Então, essa questão, a mulher é um pouco mais sentimental, ela é um pouco mais frágil, ainda aparece no mercado. A questão dos salários serem diferenciados também é uma questão. Questão relacionada à raça também. Então, eu sou negra e sou mulher, ainda infelizmente está sendo relacionado quando a gente fala de empreendimento, mas a gente percebe que realmente em números, né, esses estabelecimentos femininos têm crescido. Poxa, 38% é um número bastante representativo. Se a gente considerar 5 anos atrás, esse número não chegava a 20%.
E qual que é o diferencial da mulher empresária em relação aos homens?
existem algumas características que elas mesmas acabaram citando pra gente. O perfeccionismo foi visto como um ponto positivo, mas em que sentido? Poxa, eu me colocar no lugar do outro, da minha cliente, principalmente, porque é um público que atende muitas mulheres também. Então, se colocar no lugar do outro, entender aquele atendimento, estar sempre à frente do seu negócio. Elas trabalham mais de 7 horas por dia, justamente para tentar ter uma entrega super produtiva, com qualidade para esse cliente. Então, o perfeccionismo, essa questão de colocar no lugar do outro, a intensidade desse trabalho, até mesmo o sentimentalismo de escutar o cliente, de escutar o outro, de escutar as necessidades, tem sido um grande diferencial.
Quais são, assim, nós podemos dizer aqui em Mato Grosso do Sul, existe um segmento que elas procuram mais, as mulheres empreendedoras?
A gente percebe que aqueles voltados à moda e beleza têm sido ainda os mais procurados, como uma necessidade de atender o próprio sexo, né? O sexo feminino mesmo. Então, esse é um segmento que tem se destacado, esses dois segmentos, mas a gente percebe que são mulheres também que estão extrapolando para além desses segmentos. Então, outros segmentos voltados à tecnologia, à parte de design, à parte de outros serviços que são fornecidos, que tradicionalmente são vistos com mais homens. A própria construção civil, mesmo que em pequenas iniciativas, serviços pequenos e bem específicos, a gente tem percebido aí alguns aumentos.
E dados, Daniela, levantados recentemente pelo Sebrae e a FEComércio, aponta que a maioria das empreendedoras entrevistadas por essa pesquisa feita pelo Sebrae e pela FEComércio não realizou um planejamento antes de abrir o seu negócio. Qual é a dica para essas empreendedoras ou futuras empreendedoras?
A primeira dica que a gente pode dar é a questão relacionada ao próprio conhecimento. Eu preciso entender o meu público, eu preciso entender qual o segmento de atuação. Então eu respondo algumas questões. Qual segmento eu gostaria de atuar? Por que eu gostaria de atuar nesse segmento? Como está o mercado? Qual é o diferencial de negócio? Depois que eu consigo responder a todas essas questões, eu preciso de outras questões voltadas à parte técnica. Como que vai proceder a abertura, a parte de documentação? O Sebrae ajuda muito nesse sentido. Então, fornece toda uma parte de monitoramento, de assistência para abertura de empresas. Então, eu não quero mexer com o Sebrae? Ok, eu preciso buscar conhecimento nesse sentido. E o que a gente percebe é que o grau de escolaridade não influencia no fato de ser empreendedor ou não, de ter sucesso ou não. Justamente porque a gente percebe que seja o ensino médio, seja o ensino superior, o comportamento é o mesmo, a maioria abre sem ter um planejamento. Então busque conhecimento. Já tem um negócio? Busque também conhecimento para a sobrevivência desse negócio, principalmente relacionados à parte de gestão, que é algo bastante importante, a parte financeira, para que a gente tenha sobrevivência do negócio no longo prazo.
Quais são as principais dificuldades que vocês puderam verificar em relação à questão sobrevivência dessas empresas? O que falta para elas garantirem aí um tempo longo no mercado?
O grande destaque que a gente percebeu foi a questão de delegar funções. Então, a maioria ainda é um microempreendimento individual. Mas para ter um crescimento, a gente percebe que elas precisam de ter funcionários. E mesmo para aquelas que possuem, existe uma dificuldade de confiança nessa mão de obra. Então, poxa, será que eu posso realmente deixar ali a gestão, algum cargo específico para essas outras pessoas? Na minha ausência, elas vão fazer o que eu espero que seja realizado, seja feito, visto que eu quero me colocar no lugar do outro, eu preciso ter um atendimento diferenciado para o meu cliente? Então, existe essa grande dificuldade, tanto do ponto de vista de confiança, quanto também do ponto de vista de qualificação, a dificuldade de encontrar uma mão de obra que atenda realmente às expectativas da empresa. Esse é um ponto. O outro ponto, a gente percebe que é essa multifuncionalidade também. Então, a mulher, ela é gestora, ela também atua na parte de atendimento e na parte de produção. Ela precisa dividir melhor as suas próprias tarefas dentro da empresa, porque senão ela fica com uma sobrecarga de trabalho também. E o que é para ser flexível, dar um direcionamento ali para a questão do trabalho e também para a família, acaba sendo complicado. A discriminação ainda é um fator, é uma dificuldade bastante grande. Então, as mulheres, elas precisam encarar que elas têm uma potencialidade, elas têm capacidade para isso, independente do sexo. Então, é uma outra questão, que é uma questão mais psicológica, que as mulheres precisam se convencer.
E não misturar, eu vi assim que existe ainda essa questão, muita gente, o próprio homem, os empreendedores em geral, existe uma dificuldade, acaba misturando o pessoal com a parte financeira da empresa, isso é um problema?
Isso é um grande problema, porque se você acaba misturando as suas contas, em algum momento, algum lado acaba saindo perdendo, né? Você não tem um monitoramento adequado, tem que se ter noção de que o negócio tem que ser separado da questão pessoal. Então, se o negócio ele começou a dar uma lucratividade, eu ainda tenho que pensar no capital de giro daquele negócio. Então, em um momento em que, de repente, eu possa passar por uma crise, aquele estabelecimento ele tem que continuar sobrevivendo e, ao mesmo tempo, eu tenho que ver. Isso aqui já é a minha renda principal? A gente percebe que, para aqueles que são idosos e mais jovens, não é a renda principal. E para aqueles que têm ali entre 30, 45 anos, até uns 50 anos, é a renda principal. Então, eu preciso ter muito bem esse direcionamento, porque senão acaba que os dois lados sofrem diante de uma crise.
Você acredita que existe, por exemplo, eu quero montar uma empresa, quero me tornar uma empreendedora. Qual seria a dica? Fazer uma pesquisa de mercado antes para ver qual que é a deficiência do mercado nesse momento. Qual seria a dica principal para quem quer entrar para o mundo de ter o seu próprio negócio?
Realmente, a pesquisa de mercado, ela é muito importante nesse processo, até para definição. Mas, acima de tudo, você tem que ver aquilo que você teria maior habilidade ou afinidade. Qual que é o segmento principal? Que segmento eu gostaria de atuar? Por que que eu gostaria de atuar nesse segmento? É uma vontade? Ou se é realmente a questão de mercado? Eu estou percebendo que as pessoas têm necessidade de um determinado produto, de um determinado serviço, e aí eu vou investir nisso. Então, realmente, eu preciso pesquisar. Às vezes pode ser um sonho, mas aí eu preciso ver qual é esse mercado. Eu preciso aliar esse meu sonho para ver se vai ter consumo, porque às vezes eu posso abrir um negócio e eu não ter uma demanda suficiente para a sobrevivência dele. Então, a pesquisa de mercado, informações, conhecimentos são os principais.
As franquias continuam sendo uma das principais opções para quem quer empreender?
As franquias continuam e a gente percebe que houve um crescimento também nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, como uma possibilidade. Poxa, eu já tenho um método, eu já tenho um jeito de como funciona aquele negócio, então eu só aplico em uma localidade diferente, num bairro diferente, seguindo aqueles princípios, aquelas questões que já são repassadas das matrizes. Então ainda é uma opção. São sim.
E como você vê hoje, Daniela, a questão das redes sociais, o mercado digital? A rede social hoje, ela seria ao mesmo tempo uma ajuda e um problema?
Sim, ela pode funcionar das duas formas. A gente percebeu pela pesquisa que mais de 70% dessas mulheres, elas têm ali algum tipo de divulgação dos seus negócios nas redes sociais. É um percentual bastante expressivo, mas saber como fazer isso também é importante, porque precisa-se atingir ao público pretendido. Então, atingir esse público nem sempre é tão fácil. Então, saber fazer uma publicidade, uma propaganda diferenciada pelo Facebook, direcionado a faixas etárias específicas, pode ser um bom objetivo, uma boa meta para alcance aí dos seus consumidores.
E qual, assim, para a gente encerrar, Daniela, qual seria a dica principal que você poderia dar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes nesse mês de março, para aquelas que desejam entrar no mundo dos negócios? Qual seria a principal dica para essas mulheres? Também é importante levar em consideração que não adianta você pensar que vai entrar num negócio e já vai ter uma renda no momento, né?
Exatamente. Conhecimento é tudo. tudo nesse momento e para a sobrevivência dos negócios. A todo momento, a necessidade de atualização desse conhecimento, mesmo já tendo uma empresa, mesmo tendo um feeling de mercado, que o comportamento dos consumidores se alteram, e alteram muito. Nos últimos 5 anos, a gente percebeu aí alterações bastante significativas de consumidores que estão em busca de experiências. Então, conhecimento é super importante, mas acreditar na sua potencialidade, na sua capacidade de sobrevivência do negócio também é, porque sem isso, sem essas expectativas, sem essas metas estabelecidas, acaba se parando ali no tempo, né? Então há necessidade de que essas mulheres vejam as suas potencialidades.
Mais uma vez, Daniela, eu agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios da Rádio Assembleia e, em nome de toda a equipe da rádio, da TV, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, mais uma vez, obrigada.
Eu que agradeço, em nome da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, também em nome do SEBRAE, pela oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre essa pesquisa, e nos colocamos à disposição.
E obrigado, ouvintes, pela audiência, e você pode acompanhar toda a programação da Rádio Assembleia pela web e por meio do nosso site www.al.ms.gov.br. E é importante destacar que o Vida Saudável também é reprisado durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.